Está no ar e o vencedor é hoje. A análise aos protagonistas da atualidade é feita pela Filomena Martins e o Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães, que está no Porto. Carla, vamos olhar para a prestação de ontem do Primeiro-Ministro no Parlamento. Falamos da Carris metropolitana, mas hoje estamos também muito concentrados no verão e há conselhos que é preciso analisar e pontuar.
Estamos concentradíssimos.
Concentradíssimos.
Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, deixou ontem várias recomendações para o verão, mais concretamente para agosto. E Filomena, ouviste atentamente essas recomendações?
Atentamente, muito atentamente, vou-te dizer. O que é que eu posso dizer? Eu sei que a senhora parece muito simpática, mas não nos devemos esquecer que Graça Freitas é Diretora-Geral da Saúde e tem responsabilidades, e que nós estamos a viver uma crise na área da saúde. Estamos a viver há muito tempo e ela agrava-se cada vez mais, e não foi por falta de avisos. E aquilo foi surreal, de facto, o que a senhora acabou por dizer. Num dia em que António Costa teve de, até António Costa, imagino-se, teve de admitir falhas inaceitáveis no SNS, teve de chamar a si as responsabilidades para proteger a ministra, vamos ver depois como é que ele sai desta se as coisas se complicarem. Teve até o tupete do costume de se descartar todas as culpas, não é? Como sempre, culpar Cavaco por chumbar a lei de bases da saúde, culpar Passos pelos cortes no setor, culpar a esquerda quando atirou ao Bloco pelo chumbo no orçamento, culpar os privados que só não renovaram, imagino-se, as PPP porque não quiseram. E ela depois acabou por dizer, eu só apanhei a entrevista já mais ao final da noite, no Facebook da DGS, numa apresentação do programa Verão Seguro em Alpiarça, coisas que mostram uma falta de confiança completa no SNS, porque Graça Freitas disse, mostrando essa falta de confiança, e eu passo a citar, que a pior coisa que pode acontecer é adoecer em férias e em agosto, disse ela. Explicou que as pessoas estão, vou dizer isto, e eu vou citar Graça Freitas e não o David Attenborough. Portanto, fiquem a entender. Ela explicou que as pessoas são deslocadas do seu habitat natural e perdidas no território.
E não era um documentário da National
Não,
Geographic. E não há
não
GPS que lhes valha, de
não
certeza,
há,
não é?
não há. E fez questão, aliás, de dizer que isto não era uma piada de mau gosto. Diz que agosto não é mesmo um bom mês para ter acidentes nem doenças, porque, quer dizer, não percebo porquê, eu não consigo achar. Portanto, ficamos a saber que ela acha que estejamos, provavelmente, ela não deve achar que as pessoas ficam de férias nem em algum sítio complicado, ou em Lisboa, ou no Porto, devemos ficar alguns nos confins de Portugal, e nesses confins de Portugal, então é que o SNS não funciona mesmo, não é? Mas também não é só nesse mês que as coisas não funcionam, nem alguns no nosso território. Porque a Diretora-Geral de Saúde desconfia também no SNS às alturas, que ela disse, Graça Freitas, contou que anda sempre com uma garrafa de meio litro de água na mala, nunca sai sem isso na mala. Porquê? Não é pela necessidade de se hidratar como todos nós, mas é porque a qualquer momento ela pode ir parar às urgências e ficar lá 9 horas, portanto, uma boa média de tempo de espera, e teme não encontrar nessas urgências água para beber e ter de encher a garrafinha de água com água potável. Portanto, que voto de confiança no SNS nós temos da nossa Diretora-Geral de Saúde? Melhor que este eu não encontrei, e portanto,
E não
desculpem,
falaste do bacalhau à Brás, mas.
vou falar, desculpem, mas eu vou ter mesmo até desligar porque tenho uma consulta no privado a seguir. E aconselho que ouçam a entrevista toda porque ela está no Facebook da DGS e inclui outros conselhos, incluindo exatamente não comerem bacalhau à Brás em piqueniques, porque é uma das questões que mais entope as tais urgências. Ficam a saber.
Então,
Deixem
antes da
ela
tua
abaixo.
consulta, Filomena, queres dar uma nota?
Quero dizer que a doutora Graça Freitas, da minha parte, tem um simpático 2 apenas pela sua cara simpática, mas as suas responsabilidades, desculpem, não me lhe permitem dizer isto em público e ainda mais a jovens. Eu tive de tentar explicar à minha filha que não conseguiu parar de rir à noite o que ela tinha dito e ela não conseguiu, obviamente, entender. Sobretudo quando ela disse que também está muito preocupada quando os rapazes mergulham nas praias fluviais. Os rapazes, porque as raparigas, por isso, não mergulham. Não sei, o que é que eu posso dizer mais? Isto é tudo surreal. Surreal o que se passa no SNS, na saúde, e porquê é que nós temos uma pessoa assim como Diretora-Geral de Saúde?
Filomena, isso só mostra que aquele episódio das compotas no patamar das escadas de Natal não foi um acaso, é uma questão cultural da DGS. Na altura foi o vice-diretor-geral.
Vice-diretor-geral da
saúde. E, portanto, há ali uma lógica de pensamento, não sei se é da água da torneira, de facto, que por lá se bebe, não é? Mas há ali uma lógica de pensamento que é paternalista, bafienta, é tudo aquilo que uma entidade pública não deve ser. A tirar as culpas para cima das pessoas, quer dizer, enfim, aquela gente ficou parada no século XIX.
Ficou, está tudo parado. Mas pronto, mas eu ando com uma garrafa de água de facto, mas não é para ir para as regras 9 horas. Dou compotas no Natal, mas não é por causa disso. E confesso que mergulho em águas fluviais sem problema nenhum. Pá, mas de facto não vou levar bacalhau à Brás para piqueniques.
Ainda por cima, quando há sardinhas, não é verdade?
E a vida está cheia de perigos, não é? A vida está cheia de perigos.
Mas 9 horas nas urgências e pronto. E não vou, pronto, o meu habitat natural de facto perigosamente à espreita de um hospital que anda por aí, por este país. Portanto, não vão aos hospitais.
Filomena, está justificado o teu 2 entrega à diretora, o simpático 2 entrega à diretora-geral da saúde. Ainda assim, Miguel Santos Carrapatoso, ontem, António Costa no Parlamento, admitiu que havia problemas inaceitáveis no SNS. É ainda assim um discurso diferente.
Admitiu, é verdade que admitiu, mas antes de mais, quero dizer que estou livre de perigo porque não gosto muito de bacalhau à Brás, portanto, à partida, terei um verão muito tranquilo. Mas sobre António Costa, de facto, o Primeiro-Ministro ontem começou bem no debate ao assumir falhas inaceitáveis na saúde, mas a partir daí foi um descarrilar total de uma prestação que descarrilou completamente. Quer dizer, António Costa teve, a Filomena há pouco falava no tupete e acho que é a melhor expressão, António Costa culpou tudo e todos pelas falhas na saúde. Culpou Cavaco Silva, culpou obviamente Pedro Passos Coelho, culpou a esquerda, culpou as ordens profissionais, culpou os privados, enfim, culpou toda a gente, menos ele próprio e a sua própria ministra. Mas além disso, tem uma frase muito, muito curiosa ao segurar a ministra. Ontem António Costa fez questão de blindar Marta Temido e tem uma frase em que diz que tudo o que acontece no governo, a responsabilidade é do Primeiro-Ministro. Ora, se daqui em diante os problemas se agravarem, ou se complicarem na questão da saúde, como é que António Costa vai justificar um eventual afastamento de Marta Temido? Eu não sei, eventualmente se decidir afastá-la, onde é que fica a sua própria responsabilidade? Bem, sei que há sempre forma de dar volta à narrativa, provavelmente na altura, se isso acontecer, António Costa dirá que foi a própria ministra que pôs o lugar à disposição, que por ele não, ela não sairia, mas não deixa de ser uma frase que o prende também a ele nesta questão da saúde e das responsabilidades que pode ter. Mas de facto, e foi André Ventura até que usou a expressão, ontem António Costa, mais do que primeiro-ministro, foi um historiador porque não só fez uma revisão histórica de tudo o que aconteceu na saúde, como tentou contar uma história que não corresponde à verdade. António Costa, primeiro-ministro, há demasiado tempo para ainda culpar Pedro Passos Coelho, que saiu do governo em 2015, e já nem vou falar de Cavaco Silva, nem vou falar da esquerda, que obviamente sempre, justiça seja feita, sempre alertou para estas questões na saúde, e António Costa sempre... E houve sempre uma linha que dividiu a esquerda e o PS nesta questão muito particular. Não vou falar da questão das ordens profissionais, porque António Costa teve mais do que tempo para resolver o problema. Não vou falar da lei de base da saúde, que além de ter ido num caminho que todos já reconheceram que é errado, não resolveu nem concretizou os problemas, as respostas que deviam ter sido dadas. E António Costa continua a prometer que vem aí a verdadeira resposta ao SNS. Enfim, António Costa, nem vou falar também dos privados, que António Costa também teve o descaramento de dizer que a culpa de não terem sido renovadas as PPP foram dos privados. Portanto, há uma série de questões que António Costa ontem tentou branquear ou tentou tornar com que fossem responsabilidade de outros aquilo que é a sua própria responsabilidade. Portanto, António Costa teve uma prestação ontem muito, muito infeliz, Mas eu não lhe vou dar nota a ele, prefiro dar nota a Jerónimo de Sousa, que para mim teve a frase da tarde, que é: todos temos uma dose de ingenuidade, mas a inocência já perdemos. E portanto, só mesmo alguém muito inocente é que acredita ou que compra esta narrativa de António Costa, em que a culpa do estado do SNS é de todos, menos do próprio
Jerónimo. Miguel, era uma frase que te aplica muito bem ao próprio Jerónimo de Sousa, não é?
Porque também. Não está isento de responsabilidade.
Teve 6 anos de ingenuidade, não é?
Sim. Ainda que, reforçando este meu ponto, embora depois possamos discordar das soluções que o PCP ofereceu, ou oferece, o PCP sempre criticou o caminho que o PS estava a seguir na área da saúde. Enfim, se seguisse o do PCP, talvez as coisas estivessem pior ou não, não é isso que está em causa, mas o PCP, o Bloco, o PSD, o CDS na altura, a Iniciativa Liberal, o Chega, todos disseram que o caminho tinha riscos e que o Governo não estava a cautelar esses mesmos riscos. António Costa foi, ou quis ser autossuficiente, e agora tem um problema gravíssimo entre mãos, mas continua a culpar todos. Cavaco, Passos, ordens profissionais, esquerda, enfim, culpa todos, menos ele próprio, e acho que é um péssimo caminho. Mas pronto, mas vou dar uma nota simpática a Jerónimo de Sousa, porque acho que é uma frase que resume bem a forma como todos os partidos, quase sem exceção, ou melhor, com exceção do PS naturalmente, ontem lidaram com o debate, ou reconhecerem o problema, ou confrontarem o governo com o problema, e António Costa, mais uma vez, sem dizer o que é que pode e vai fazer para resolver os problemas do SNS. Portanto, um 15 para Jerónimo de Sousa.
Um 15 para o líder do... Diz, Filomena, estavam a ouvir-te baixinho.
Eu estava a dizer que se fosse a Graça Freitas, diria que vinha toda a gente a ver.
Oh, não te percebemos. Estás com problema. Consegues repetir? Estamos aqui com problema na ligação. Se fosse Graça Freitas, o que é que diria?
Deixámos de ouvir a Filomena.
Estamos mesmo aqui, estávamos a ouvi-la com dificuldades.
Esperemos que não tenha ido comer um bacalhau à Brás.
Não, é melhor não. É melhor
mas
não.
Esperemente que diria algo brilhante, não é? Isso, não se concordar.
Por isso é que lamentamos ter perdido a ligação à Filomena e que está agora a tentar repor aqui a ligação, mas está com um som muito, muito metálico. Filomena, ainda não. Continuamos no tom PCP, porque o José Manuel Fernandes esteve a ler o Avante, José Manuel.
É verdade. Estive a ler o Avante, estive de facto a ler o Avante. É uma leitura sempre educativa, à quinta-feira, que é o dia que sai o Avante, mas estive a ler o Avante porque vim tentar perceber quem é que vai à manifestação marcada para o próximo sábado, dia 25, e depois há outra no Porto, há uma em Lisboa, outra no Porto, a do Porto é dia 29, uma manifestação que tem o seguinte mote: paz sim, guerra e corrida aos armamentos não. Ora bem, aparentemente...
Não me digas que não concordas com isso.
Como?
Não me digas que não concordas com isso.
Claro.
Eu prefiro a paz à guerra todos de acordo, e prefiro, não é, ser rico e saudável do que pobre e doente. Pronto.
Estamos todos de acordo com a Carta das Nações Unidas, a ata final de Helsínquia, a Constituição da República, o diálogo, a negociação, o desanuviamento, o desarmamento, o respeito pela soberania dos Estados e os direitos dos povos. O que é extraordinário nisto é que, nomeadamente este ponto, o respeito pela soberania dos Estados, que é aquilo que está em causa na Ucrânia, é o desrespeito brutal pela Rússia da soberania de um Estado independente, que é a Ucrânia, tudo isso que deveria servir para nós termos uma posição sobre o que está a passar, serve, no caso do PCP, para criar aquilo que sempre criou, que é uma espécie de nuvem de nuvem em torno destas discussões. Então eles põem-se naquela posição: nós somos pela paz, parar a guerra, dar uma oportunidade à paz, que é preciso sentar todos à mesa das negociações, independentemente de uns estarem a bater nos outros, por assim dizer, não é? Pelo menos a agredir os outros, do ponto de vista militar, e depois nós vamos ver isto, e é muito curioso nós recordarmos como é que funciona de facto o PCP. E como é que continua a ter tantos anos passados, alguns companheiros de Ruth, algumas pessoas que se associam a isto, não se percebe bem porquê, não é? Portanto, nós por um lado vemos uma lista infinda de organizações, sempre muito pluralistas, não é? Portanto, para isto tem imensos subscritores deste apelo, esta manifestação, além de ter uma lista de sindicatos que nunca mais acaba, não é? Portanto, não basta a CGTP, depois aparecem a União de Sindicatos de Coimbra, de Viseu, de Setúbal, do Algarve, de Braga, de Leiria, de Santarém, de Lisboa, por aí adiante, não é? Portanto, aliás, aparece duas vezes Leiria, a União de Sindicatos de Leiria e a União dos Sindicatos do Distrito de Leiria, portanto, não sei se é a mesma coisa, se não, e ainda o Cadaval, a Lourinhã, Mafra, Sobral de Montagraça, por aí adiante, temos associações muito curiosas, como, por exemplo, a Associação de Amizade e Cooperação Yuri Gagarin, a Associação de Portugal Cuba, a Associação Conquistas da Revolução, a Associação Lopes Graça e por aí adiante. Enfim, eu não vou continuar, é sempre bom ver estas listas para saber quem são as organizações satélites do PCP, mas ao mesmo tempo fico surpreendido por ver aqui alguns nomes. Pedro Pesará Correia. Pedro Pesará Correia foi um militar de Abril que até se opôs ao PCP antes do 25 de Novembro. O que é que ele está a fazer ao lado de Manuel Lopes? O que é que ele está a fazer ao lado de Igor Figueiredo? Mas ainda fico mais surpreendido quando vejo, por exemplo, Faribento Domingues também neste grupo, como é que ele alinha nesta conversa. E, portanto, como disse, é sempre muito instrutivo vir ao Avante, porque nós percebemos que o PCP tem sempre conversa para tudo, tem sempre capacidade de ir buscar, misturar as coisas todas e ir buscar gente que nós achamos improvável, e assim ficamos a saber que o que se passa na Ucrânia é idêntico ao que se passa na Síria, é idêntico ao que se passa no Iraque, é idêntico ao que se passa na Líbia, é idêntico ao que se passa no Iémen e, inevitavelmente, é idêntico ao que se passa na Palestina, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é, obviamente não é, são coisas muito diferentes, mas o PCP gosta de usar estas cortinas de fumo, estes nevoeiros, para fazer avançar as suas agendas, mesmo quando essas agendas, neste caso concreto, não tocam ninguém. Ainda ontem o PCP votou contra, no Parlamento, uma moção no sentido de que a Ucrânia venha aderir à União Europeia, sozinho, naturalmente. Portanto, gostaria de, enfim, não vou dar nota a ninguém, talvez dê uma nota, há muita gente que, uma nota positiva, apesar de tudo, ao facto de tudo isto ser descarado e ser público e vir no Avante. Portanto, para esta notícia do Avante, eu vou dar um 11. Você me ajudou.
Um 11. O São João está à porta e é preciso olhar para as coisas desta maneira. Mas antes do São João, Paulo, queres falar de um adiamento?
Uma saga.
Por um pouco.
É mais um adiamento. Não, falar da saga dos transportes metropolitanos de Lisboa, o assunto só aparentemente é que é local ou regional, atenção, porque isto é, de alguma forma está aqui o espelho do país, das prioridades, das discussões e por aí fora. Bom, para enquadrar muito rapidamente, decidiu-se, e bem, agora em 2022, imaginem, o problema está no tempo que estas coisas demoram e depois na forma muito trapalhona com que são feitas, decidiu-se de facto criar aqui uma entidade que faça a gestão dos transportes na área metropolitana de Lisboa, para que basicamente, de concelho para concelho e entre os vários operadores, falem uns com os outros, de alguma maneira, para haver compatibilização de rotas, de carreiras, de horários e por aí fora. E, portanto, criou-se então esta Transportes Metropolitanos de Lisboa, que é detida a 100% pela área metropolitana de Lisboa, portanto, pelos municípios da região da Grande Lisboa, e tentou-se fazer o arranque disto e compatibilizar tudo. Primeiro começou-se pela margem sul do Tejo, no início deste mês, mas o arranque foi atribulado, aqui para os concelhos Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, havia motoristas perdidos, sem conhecimento dos percursos que deviam realizar, já agora convém informá-los, não é? Quais são as rotas, passageiros sem informação de horários ou de paragens, enfim, então qual foi o resultado e como é que se emendou isso no início deste mês? Foi reverter as alterações para os anteriores horários, não se mudou nada, basicamente, pintaram-se só autocarros e a coisa continua na mesma, e assim se mantém. E a ideia era agora no início de julho alargar este novo conceito aos concelhos da margem norte do Tejo, mas isso foi adiado para o início de 2023, portanto 5 meses de atraso no arranque disto. Bom, A forma atrapalhona como isto é feito é evidente, não é? E estamos a falar de uma área que é absolutamente fundamental no combate às alterações climáticas, às emissões, à redução das emissões de CO2, estamos a falar do desenvolvimento de transporte público para onde queremos que as pessoas vão, para substituir o automóvel privado, como é evidente. Portanto, estamos a falar daquilo que são políticas públicas centrais de que o Estado fala, os governantes falam e que gostam de apresentar medidas para isso. Mas depois, na prática, a concretização não só tardia, esta articulação de transportes públicos na zona de Lisboa já devia estar feita há décadas, é feita de forma atrapalhona e com custos. Nós, aliás, estamos a falar de uma cidade que só fez chegar o metro a um aeroporto que está no perímetro urbano da cidade, e o aeroporto de Lisboa só o fez chegar há 10 anos, foi precisamente em 2012, porque o que se dizia, não sei se é verdade ou não, é que durante décadas o lobby dos taxistas impediu ou foi travando essa medida, cuja utilidade é absolutamente óbvia, porque tem ali, ou tinha, agora menos com as plataformas digitais, mas tinha ali no aeroporto de Lisboa uma grande fonte de receita. Bom, agora neste caso dos transportes metropolitanos de Lisboa, já há trocas de acusações, a entidade pública diz que a culpa é dos operadores, estes dizem que a culpa é da escassez de matéria-prima, não lhes permite renovar os autocarros, cá está a guerra da Ucrânia e o Covid-19 mais uma vez a servir de desculpa para tudo, um tema que está atrasado décadas. E moral da história, o Estado é sempre muito rápido a exigir, a impor regras a todos e depois a fazer um folclore com muitas medidas que são por show-off, quando se chega a medidas estruturais que deviam estar tomadas há muito tempo, é absolutamente incompetente a fazer o que lhe compete, como está à vista. E depois reparem só no ridículo disto tudo. Esta questão, que é verdadeiramente central e estrutural para 2,5 milhões de pessoas, transportes públicos articulados, não é discutida, isto é adiado, ninguém discute na praça pública, não há manifestações, não há protestos. Compare-se com os dramas da ciclovia da Almirante Reis, que já houve pessoas a cortar o trânsito,
a fazer piqueniques,
há notícias quase todos os dias nos jornais.
Uma ciclovia de Almirante Reis poupa muito mais CO2 do que transportes públicos articulados, toda a gente sabe isso.
E
não é?
Diz mais toda a mais pessoas, isso. A 2 milhões e meio de pessoas.
Claro.
Não é? E portanto é este ridículo, a opinião pública também tem a ver com isto, não é?
A diferença é que os ciclistas da Almirante Reis circulam nos mesmos bares que certas pessoas, e as pessoas que moram nos subúrbios de Lisboa tendem a ser esquecidas.
É evidente.
E sobretudo aquelas que moram nos subúrbios de Lisboa e usam transportes públicos.
Isso diz muito, de facto, da forma como nós tratamos estas coisas.
A nota, Paulo.
Olha, a nota vai aqui, vai um 5 para esta nossa estranha forma de fazer as coisas, esta incompetência, falta de planeamento e depois, o foco nos pontos errados.
Um 5, mas vamos continuar a falar de transportes públicos, Júlio Magalhães, porque há uma greve na CP e, por acaso, logo, no Porto e na noite de São João.
É verdade. E eu, que sou, enfim, fã dos comboios, hoje não vou ter comboios. Pois há esta estratégia dos sindicatos, que acontece muito, não é só cá, de resto, que é marcarem greves para estas alturas, numa altura em que as pessoas precisam dos transportes públicos. Hoje há São João no Porto e não há comboios a partir de Pombal. Eu também não sei se vocês sabem, mas isso é outra coisa. Também não há aviões entre as 9h30 e a meia-noite e meia a sobrevoar o Porto por causa do fogo de artifício. E, portanto, as pessoas como é que podem vir? De carro, claro. Mas estas greves têm aqui, enfim, uma contradição, que é os sindicatos dizerem vamos prejudicar as pessoas no seu momento mais importante, porque é a forma de pressionar o governo. E são os seus clientes que fazem rodar os transportes ou qualquer outra empresa pública que tenha que transportar pessoas, que são verdadeiramente os prejudicados. Eu bem sei que é uma estratégia, e bem sei que por todas as razões que possam ter, de salários baixos, falta de condições de trabalho, a verdade é que isto depois torna-se um ciclo vicioso, porque nas alturas em que é preciso recuperar a economia, em que estas empresas podem ter uma recuperação económica, não têm porque fazem greves. E depois, nas fases em que não há pessoas, em que, enfim, as coisas estão na normalidade, vive-se uma crise económica nestas empresas. E, portanto, numa noite de São João, em que há milhares de pessoas que se dirigem para a cidade e não têm comboios nem transporte para o fazer, quem são os prejudicados? As pessoas, enfim, por razões que possam ter. E por isso vai naturalmente uma nota negativa, um 8 para esta greve, que vai prejudicar o São João. Mas como queria terminar de forma positiva, queria-vos só dizer que hoje é a noite de São João. O São João aqui há uns anos estava entre no top 5 das festas mais populares do mundo, com que mais gente congregava num dia ou numa noite, neste caso, numa cidade. Agora não sei, isto foi há 4 ou 5 anos, mas com a pandemia e com a crise e com a guerra na Ucrânia, já nem sei como em Portugal tudo desceu no ranking, também não sei se São João não desceu no ranking também. Mas seja como for, é uma noite extraordinária de muita gente, milhares de pessoas no Porto. 2 anos depois de não haver São João no Porto, as pessoas estão naturalmente eufóricas por aqui. Ainda assim, não temos sorte nenhuma, porque então, eu abri aqui a janela.
Mas os passarinhos estão a cantar,
os passarinhos estão a cantar, mas a chuva está a cair. Está um dia cinzento de chuva, enfim, nunca mais vem a descentralização com o plano financeiro e, portanto, não temos também. Não ajuda, temos de tratar disto.
Até o São Pedro, não
é? É verdade.
O São Pedro e o São João não se dão bem, já percebemos.
Pronto,
estão zangados.
Mas quero fica que aqui. Vocês hoje sintam também a energia do que é
isto
esta
vai melhorar,
festa.
Isto vai melhorar.
João.
Faz uma cesta, Júlio, porque
no
a noite vai ser longa.
No fim do dia é capaz de melhorar um bocadinho, Júlio. Estou aqui a ver.
Pronto, o Paulo está a consultar, sim. É melhor descansar à tarde, Júlio.
Pronto, queria-vos só passar esta energia de que é a festa de São João aqui no Porto, que é de facto uma festa extraordinária.
Pois é, tão bom.
E pronto, quando vocês puderem, venham cá.
Vamos, com certeza. Hoje não, que não há comboios. Paulo,
hoje não podem vir.
Paulo, e o explicador?
Olha, o explicador, vamos olhar para os alertas sobre criminalidade juvenil, que está a aumentar e acaba de levar o governo a criar uma comissão para tentar perceber o que é que se passa com este tema. E vamos discutir este assunto com Dulce Rocha, ela é a presidente da direção do Instituto de Apoio à Criança, e com o psicólogo e especialista em psicologia da justiça, Ricardo Barroso.
Agora é o Jornal das 9, já a seguir.